Maia Magnética. À sexta-feira, entre a 1 e as 2 da tarde, damos espaço ao conselho da Maia. Maia Magnética, uma comunidade onde todos contam e são importantes. Apoio Câmara Municipal da Maia.
Boa tarde, damos início a mais um Maia Magnética, o programa que coloca a Maia em foco entre a 1 e as 2 da tarde. Nesta edição, o destaque vai para 2 temas, o Prémio Municipal de Arquitetura da Maia, com entrevista a Conceição Melo, da Associação para a Arquitetura João Álvaro Rocha. Vamos ainda abordar com o Presidente da Junta de Folgosa, Vítor Ramalho, os atrativos para a Noite Branca naquela freguesia. Este programa da Rádio Noir pode ainda ser acompanhado a qualquer altura no podcast em radionoir.pt.
Onde quer que esteja, onde quer que vá, no ar, a melhor da região.
Maria Conceição Melo é a convidada de Maia Magnética de hoje. É uma das principais responsáveis pela concepção e apresentação do Prémio de Arquitetura a João Álvaro Rocha. Estamos aqui então para falar da 3ª edição, já que este prémio é feito de 2 em 2 anos. Conceição, bem-vinda. Quais são as principais condições de candidatura e como é que podem ser feitas, até quando, para este prémio que, entretanto, abre agora o período de candidaturas, não é?
Sim, muito bom dia. Muito obrigada por nos terem convidado, porque é muito importante nós darmos divulgação a este prémio. Este é um prémio municipal, portanto, é um prémio que é promovido pela Câmara Municipal da Maia e pretende distinguir obras de arquitetura, e aqui nas obras de arquitetura incluem-se não só as obras de edifícios, a que nós normalmente chamamos arquitetura ou vemos como arquitetura, mas também obras em espaço público, portanto podem ser jardins, podem ser obras de urbanização de um loteamento, de um empreendimento até industrial, podem ser, portanto, tem essas 2 categorias, portanto, espaço público ou espaço de uso público e edifícios, e tem que se localizar no município da Maia, porque é um prémio municipal. Uma das características principais deste prémio é que pretende valorizar não só a obra arquitetónica em si, mas perceber até que ponto é que ela está a cumprir o propósito para a qual foi construída. Portanto, tem uma dimensão social também, ou seja, uma escola não basta ser um bom projeto de arquitetura, é importante que os meninos se sintam bem na escola, que os professores se sintam bem na escola, que as aulas tenham condições para ser dadas e, portanto, que fomentem a vida social e, portanto, esta dimensão social do prémio é muito importante. As obras que, e, por isso, as obras que se podem candidatar são obras que já têm que ter pelo menos 3 anos...
Para poder fazer essa avaliação.
Exatamente, 3 anos de utilização. Portanto, tem que ter, desde que são utilizadas até ao momento, tem que ter sido, isso já tem que ter ocorrido há 3 anos, no mínimo. E depois, portanto, tem um período para trás, que creio que são 10 anos, em que, portanto, as obras que estão concluídas entre 3 e 10, portanto, há um período aqui de 7 anos, que as obras que podem ser, então, candidatadas ao prémio. Ah, e podem ser candidatadas até o dia 31 de outubro. Portanto, agora há um período de candidaturas, há um regulamento, os concorrentes têm que cumprir esse regulamento.
E estas obras são os arquitetos que propõem ou os promotores?
Pois, podem ser promovidas, podem ser propostas tanto pelos arquitetos como pelos promotores, sendo que...
Públicos e privados?
Não, podem ser públicos e privados, desde que não seja o município da Maia.
Exatamente.
Porque o município da Maia não vai estar a premiar-se a ele
próprio.
Exatamente. E, portanto, podem ser públicos. Na 2ª edição do prémio, um dos primeiros prémios, porque houve, o júri entendeu que devia premiar 2 obras ex aequo, mas um deles foi a Escola Secundária de Castelo da Maia, que é uma obra pública.
Mas é uma obra pública,
exatamente, que foi construída pela Administração Central, e que o júri considerou que era uma obra que fazia sentido premiar. Aliás, foi engraçado, porque na 2ª edição, o júri premiou dois primeiros prémios ex aequo e depois deu uma menção honrosa. E todas as obras têm dimensões muito diferentes, porque foi a Escola Secundária da Maia, foi aqui uma reabilitação que há aqui junto à Câmara da Maia, não me estou a recordar agora do nome da rua, que se costuma designar por Casa Tietê, que é uma reabilitação de uma moradia, e foi uma remodelação de um apartamento na Venepor, que é uma obra muito simples. Portanto, não tem a ver com a dimensão económica, não tem a ver com a dimensão, com a dimensão física da obra, tem a ver com a qualidade da intervenção arquitetónica.
Uhum. E essa vertente social também que referiu.
Exatamente.
Do usufruto da obra.
Exato. O prémio tem quatro critérios. Três critérios são mais vocacionados para as questões disciplinares da própria arquitetura, portanto a qualidade da arquitetura, e depois tem este que nós quisemos valorizar quando se fez o regulamento do prémio, que é esta vertente social.
Uhum. É, tem, portanto, essa característica distintiva o prémio. Geralmente os prémios de arquitetura focam-se muito na parte estética.
Sim.
Apenas. Esta
sim,
parte social
sim,
é,
sim.
é algo inédito.
Sim, isso
do prémio.
Também é uma das características do prémio, porque o que é que interessa ao premiar uma obra de arquitetura? Não é estar a dar mais um título para o currículo do arquiteto. E este prémio também tem, até depois na sua premiação, no retorno do prémio para... É mais um retorno social do que um retorno para o próprio arquiteto. Porque, claro, que há o reconhecimento à obra, ele vai poder usar isso no seu currículo, dizer que teve o primeiro prémio na terceira edição do Prémio de Arquitetura da Maia, mas para além disso nós promovemos depois visitas guiadas às obras, e isso abertas à população, e com isso nós queremos também que o cidadão comum comece a olhar para as obras de arquitetura e a perceber o que é que as faz de diferente e porque é que tiveram a distinção que tiveram. E por outro lado, editamos também um catálogo em que valorizamos não só as fotografias, mas os próprios desenhos construtivos da obra, e fazemos um filme sobre a obra, que também tem uma componente interessante, porque é um filme que não é um documentário, portanto não vamos fazer um documentário sobre a obra, vamos convidar um realizador, uma realizadora, que olhe para a obra com um olhar externo à própria disciplina da arquitetura, para perceber também como é que as outras pessoas olham para a arquitetura, e tudo isto, e uma conferência que também fazemos, e portanto tudo isto são eventos, são acontecimentos mais vocacionados até para a sociedade e para a educação pela arquitetura, para a educação para a arquitetura, do que para o...
Um prémio isolado, digamos, não é?
Exatamente.
Portanto, neste prémio há estas vertentes que referiu, conferência-filme, que é focado na obra vencedora, a visita guiada também é a obra vencedora, perfeitamente agendada,
sim.
Não é? Não é?
Pois, a obra, sim.
Não fica sempre aberta.
A visita guiada até, normalmente, por exemplo, este ano formaram duas obras vencedoras, foram as duas obras, e também foi ao... A Menção Rosa.
Uhum. Que era o tal apartamento.
Que é o tal apartamento.
E uma exposição, não é?
Ah, sim, e no dia... Assim, o prémio tem... A divulgação dos resultados do prémio acontece em janeiro. Uhum. E acontece em janeiro por uma razão particular, porque o arquiteto João Álvaro Rocha fazia anos no dia 10 de janeiro. E, portanto, nós queremos nomeá-lo, queremos lembrá-lo também nesse dia, no dia dos anos. Até para... permanecer viva a sua memória. E então, em janeiro, por volta-se, não é? No dia 10, porque muitas vezes o dia 10 não é um dia muito apropriado para o evento, mas por volta do dia 10 de janeiro, nós fazemos a divulgação. Portanto, no dia 10 de janeiro de 2027, ou perto do dia 10 de janeiro de 2027, vão ser revelados os vencedores desta terceira edição. E junto com essa terceira edição, essa
revelação.
Há uma exposição aqui na Câmara Municipal da Maia, no Fórum, com todas as obras premiadas e a concurso. No dia 10 de janeiro de 2027, haverá a divulgação dos resultados do prémio.
Resultados.
E depois, em 2028, porque depois todas as outras atividades que falamos acontecem ao longo de dois anos. No início de 2028, costumamos encerrar a edição do prémio que vai ser atribuído agora e anunciar a próxima edição, que há de ser a quarta edição, E nessa altura é que se faz a tal conferência sobre as obras, ou que tem como base o tema, um tema das obras premiadas.
Uhum. E o convidado já está definido?
Ainda não. Uhum. Porque também depende, por exemplo, este ano nós convidamos arquitetos que trabalham muito em reabilitação, porque todas as obras premiadas eram reabilitação, não eram construções novas de raiz. Mas é possível que temos que também adaptar o prémio à tipologia, ao tipo uhum. de obras que vai ser premiada. Se for um edifício de habitação, com certeza iremos convidar pessoas que estão a refletir e a trabalhar sobre essa área. Se for uma escola, novamente, podemos também convidar, dependendo do tema da obra. Depois estabelecemos os convidados.
O convite.
O júri é que já está definido, uhum. não é? O júri deste ano já está definido.
Mas em cada edição o júri é diferente?
O júri varia. É. O júri tem sempre um arquiteto que é escolhido pela APJAR, pela Associação para a Arquitetura João Álvaro Rocha, que organiza o prémio para a Câmara Municipal. Depois tem, pois é o seu Presidente da Câmara, que é sempre é permanente, é fixo. E depois há mais uma personalidade, uma pessoa da sociedade convidada pela Câmara para integrar o júri, outro arquiteto e um arquiteto da Ordem dos Arquitetos, que também apoia o prémio.
Conceição Melo, da Associação para a Arquitetura João Álvaro Rocha, com este tema do Prémio Municipal de Arquitetura. Voltamos ao assunto daqui a pouco.
Maia Magnética. À sexta-feira, entre a 1 e as 2 da tarde, damos espaço ao Conselho da Maia.
Instituído em 2022, o Prémio Municipal de Arquitetura João Álvaro Rocha realiza-se de 2 em 2 anos e, Conceição Melo, o número de candidaturas tem vindo a crescer em cada edição.
Nós na primeira edição, que era a primeira, tivemos 5 concorrentes. Na segunda edição tivemos 9 e agora contamos com mais. Até porque também fizemos outra coisa. Sim, fizemos outra coisa, que também é bom falar aqui. Porque nós convidamos a população em geral, e até através do site que está online do prémio, que tem lá um botãozinho que diz que se conhecer alguma obra que ache que faz sentido que se candidate, ponha aqui, diga-nos qual é, porque nós depois contactamos os arquitetos ou os proprietários para que eles para lhes perguntar se eles querem realmente pôr a obra a concurso.
Falamos aqui já da Associação para a Arquitetura João Álvaro Rocha, APJAR. Esta associação tem desenvolvido atividade também no sentido de apoiar os jovens arquitetos, estudantes da arquitetura, abrir-lhes alguns horizontes. Como é que tem sido esse trabalho?
Bem, esta associação surgiu porque o município da Maia, a quem a família do arquiteto ofereceu, deu o acervo do arquiteto, precisava de alguém mais dentro da área da arquitetura para dinamizar o centro de documentação, que está aberto ao público, aberto mesmo, portanto pode ser visitado, porque tem sempre lá gente agora, à quarta-feira de tarde. E é um espaço que nós queremos que seja um espaço conhecido e utilizado e usado pela população, porque nesse espaço nós também temos, estamos agora a preparar, mas há o acesso à biblioteca, que era a biblioteca do arquiteto, e à biblioteca que era do pai do arquiteto, e que tem muitos livros de arte e de arquitetura que podem ser muito, que não são muito vulgares nas bibliotecas comuns e que podem ser importantes para esse apoio de que fala. Isto é um apoio mais local, porque interessa muito. Um dos propósitos que tem o centro e que tem a APJAR é de ligação ao município da Maia. Embora o arquiteto tivesse sido professor em várias universidades do estrangeiro, seja conhecido internacionalmente, tenha muita procura pelo meio académico a nível nacional e internacional, mas esse é um espaço que ele já tem e que que não é preciso conquistar. Enquanto que a população em geral é preciso conquistar e a população da Maia é preciso conquistar. E por isso as nossas atividades são atividades que são muito, que têm sido sempre também muito relacionadas com o município e com a população, fora do mundo dos arquitetos, que é um mundo muito, às vezes, muito hermético. Mas dou-lhe exemplo de duas atividades interessantes que nós fizemos nos últimos anos, que é, por um lado, participamos num projeto dos bairros saudáveis, que era um programa que existiu até 2024 e que foi concebido pela arquiteta Helena Roseta, e que era um projeto dirigido para as comunidades locais, para os bairros, normalmente para bairros sociais, e que pretendia ou dava um determinado financiamento para se desenvolverem ações com a população local, das quais uma das ações mais importante era organizar as pessoas em comissões de moradores para que eles dinamizassem e participassem na vida ativa do seu bairro. Nós fizemos um projeto desses no Complexo Habitacional da Bajouca, que é municipal, com a população, 5 áreas de atividade, 2 ligadas com o desporto para os mais velhos e para os mais novos, uma ligada com a literacia digital, em que tínhamos... compramos uns tablets para ensinar e para as pessoas mais idosas a usarem essas ferramentas. Outra que era, o bairro tem hortas e que os moradores trabalham, e nós temos uma parceria com a Lipor para a Lipor dar instrução e ajudar os moradores a fazerem estes trabalhos. E depois fizemos outra ação que deu origem a um filme, que até passou agora aqui, quando foi o Open House, que esteve aqui na Venepor, e que é um filme com os moradores, em que, porque uma das ações era... perceber, ajudar as pessoas a trabalharem e a cuidarem a sua própria casa. Então há um filme com os moradores, em que os moradores falam da casa deles, de como é que se relacionam com a casa, do que é que gostam, do que é que gostam mais, do que é que gostam menos, se gostam de morar naquele bairro, se não gostam, e depois explicam como é que se muda as vedações das bancas, como é que se limpam os sifões, como é que se limpam as caixarias e como é que se deve ventilar a casa. Portanto, é esse filme. Depois também deu origem a uma brochura. Portanto, foi um trabalho muito interessante que durou 2 anos e com pouco dinheiro. Nós tivemos 45 mil euros de subsídio para fazer esse projeto. Fizemos imensas coisas. Também já deu origem, esse projeto deu origem a uma exposição, teve em Valência, teve em Évora, na Universidade de Évora, teve em Madrid e ainda não esteve na Maia, portanto temos que...
Portanto, falta essa última etapa.
O outro projeto que gostava de falar também é um projeto também interessante, que resulta de uma candidatura que fizemos à DG Artes e que é um projeto de história oral, em que foram feitas 6 entrevistas a pessoas que lidaram, chama-se Ser Arquiteto, e são 6 entrevistas feitas a 6 pessoas que lidaram com o arquiteto João Álvaro Rocha em diferentes papéis. É um familiar, uma aluna, um cliente, um decisor público, um crítico de arquitetura e um sócio, um colega de trabalho. Foram feitas essas entrevistas, que foram preparadas cuidadosamente, foram gravadas, têm uma duração, filmadas e gravadas, têm uma duração de entre 3 e 4 horas, cada uma delas. O objetivo dessas entrevistas é ficarem no arquivo da Associação, do Centro de Documentação. Uma das entrevistas é feita ao seu Presidente da Câmara, portanto são 4 horas.
Que era amigo
amigo, sim, e que foi uma das pessoas com quem ele lidou mais em termos profissionais, porque muitos dos projetos do João eram aqui na Maia e eram públicos, como a Quinta da Gruta, que agora está a fazer 25 anos, como o Parque de Maltidos, como as estações do Parque do Metro, como estes bairros sociais, muitos dos que estão aqui feitos. E são muito ricas, porque fala de muitas coisas que não estão escritas, mas que, deste modo, podem ficar registadas para poder contar a história do nosso município. Por exemplo, um dos projetos que ele fala é de um projeto que agora quer implementar e que parece que está em vias disso, que é a
tunelização da Nacional 14.
Da 14, que começou com discussões também lá no...
Já há muitos
gabinete.
Anos.
Há muitos anos. Ainda só para lhe dizer uma coisa, porque pode ser interessante, e é interessante, porque deste projeto de História Oral também deu origem, o projeto deu origem a 6 podcasts que estão disponíveis, que são mais curtinhos, portanto tem uma edição dessas entrevistas que são muito interessantes. São muito interessantes porque as pessoas são muito diversas e, portanto, têm características muito diferentes. Mas são todas muito, muito reveladoras do que é a atividade de um arquiteto. E que estão disponíveis através dos canais normais de emissão dos podcasts e também estão no repositório da Casa Comum da Universidade do Porto.
Para finalizarmos, fica então essa recomendação. Às quartas-feiras da tarde podem visitar o Centro de Estudos João Álvaro Rocha.
Sim.
Aqui na Maia.
E entre as 2:30 e as 6:30.
Exatamente.
Está sempre lá alguém para acolher, para visitar, para ajudar. E também é um espaço, que é muito impressivo. Quem lá for gosta sempre e sente verdadeiramente carinho e que aquele espaço tem uma alma, tem uma aura. Mas também é um espaço que pode ser até utilizado pelos estudantes para estudarem, para estarem, para trabalharem,
para consultarem a biblioteca.
Portanto, estamos a preparar essas valências todas e pronto, e é isso.
Pronto. E também, para os arquitetos propriamente ditos, podem candidatar-se ao prémio
podem
de arquitetura até 31 de outubro. E podem fazê-lo na plataforma online que existe.
Sim, aliás, a candidatura é feita na plataforma online, que está preparada para isso, à semelhança do que já ocorreu nos anos anteriores e que nunca deu problemas.
Fica então esse convite e agradeço, Conceição Mel, o facto de ter vindo à Rádio no Ar, ter participado com esta divulgação neste Maia Magnética.
Nós é que agradecemos, porque é muito importante que as pessoas concorram, que os arquitetos concorram e que as pessoas sugiram obras que acham interessantes e que merecem ser destacadas no panorama da arquitetura aqui na Maia.
Muito obrigada.
Em todo o mundo, 24 horas por dia. RadioNoir.pt. A melhor da região.
Sr. Presidente da Junta, Vítor Ramalho, em relação a esta festa que acontece esta sexta-feira, dia 14 de agosto, a Noite Branca, quais são os ingredientes para esta noite?
A Noite Branca é uma noite pensada para toda a família, onde queremos proporcionar momentos de convívio e boa disposição, muita animação. É isso que queremos. E é um evento organizado pela Junta da Freguesia de Folgosa. Pronto, e como eu estava a dizer, que pretende proporcionar uma noite diferente de convívio, animação e boa disposição para toda a comunidade.
Haverá grupos musicais convidados? Como é que será a animação?
Sim. O que vamos ter aqui na Noite Branca, vamos ter muita animação. É a partir das 20 horas, teremos música com DJ, serviço de bar, comida, bebidas e algumas surpresas preparadas para tornar esta noite também ainda mais especial. O nosso objetivo é que as pessoas saiam de casa, se encontrem com os amigos, familiares, vivam uma noite diferente, num ambiente descontraído, acolhedor. Portanto, e é também um evento que também proporciona que a promover a freguesia, ajudar as associações que vão estar com o serviço de bar, para angariar fundos também para realizar as suas atividades.
Exato, e junta-se assim estes dois objetivos.
O útil ao agradável, exatamente. É isso mesmo.
Fica então o convite, Presidente da Junta de Folgosa, Vítor Ramalho, neste Maia Magnética, para logo à noite, dia 14 de agosto, esta noite de sexta-feira, a ser uma noite mais longa que o habitual.
E eu se calhar aproveitava para deixar mesmo o convite a todos que me estão a ouvir, Portanto, no dia 14 de agosto, venham até à Praça de São Salvador em Folgosa, tragam a família, os amigos e vistam-se de branco para juntos criarmos um ambiente ainda mais bonito. A entrada é gratuita e todos são muito bem-vindos a Folgosa.
Fica então o convite. Muito obrigada pela participação okay. No programa.
Em todo o mundo, 24 horas por dia. RadioNoir.pt.
No final do programa, deixamos ainda a dica cultural para a agenda de lazer na Maia. Lembramos que no dia 28 começa o Festival Sons de Verão, no auditório exterior do Fórum da Maia e com a entrada livre. Haverá concertos nos dias 28, 29 e 30 de agosto e ainda dias 4, 5 e 6 de setembro. No arranque, dia 28 às 18h30, atuam Bandidos da Serra e às 21h30, os Hot Chili Peppers, uma banda tributo a Red Hot Chili Peppers. É o fecho deste Maia Magnética. Desejo-lhe um bom fim de semana e volto na próxima sexta-feira para mais uma edição.
Maia Magnética. À sexta-feira, entre a 1 e as 2 da tarde, damos espaço ao Conselho da Maia. Maia Magnética, uma comunidade onde todos contam e são importantes. Apoio Câmara Municipal da Maia.